ZYJ472, Nova Friburgo AM, 660 kHz.
Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar.
Requerimentos de informações, questiona o Executivo sobre valor das receitas às concessionárias, acerca da lavanderia e da cozinha da maternidade. Audiência pública debate o tratamento oftalmológico em Nova Friburgo. Sessão solene homenageia os 110 anos do tiro de guerra. Por unanimidade, Câmara aprova projeto de lei do Executivo sobre diretrizes orçamentárias, a LDO. Indicação legislativa dispõe sobre a avaliação das estruturas das escolas municipais. No Rádio Câmara de hoje, a gente recebe o vereador Luiz Carlos Neves, já comigo aqui no estúdio. Participe conosco.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 3 de julho de 2019, nossos canais para sua participação e interação estão abertos, 2523-3034, 999-55-3040, nosso WhatsApp, ou também pela nossa live no Facebook, Rádio Nova Friburgo. Entra lá, vai poder assistir a gente participar aqui conosco, mandando as suas perguntas. Bom, boa tarde, então, seja bem-vindo ao Rádio Câmara de hoje, vereador Luiz Carlos Neves.
Boa tarde, Guto, é um prazer estar aqui novamente. Na sua presença e a administração aqui da Rádio Friburgo AM, pessoal maravilhoso que sempre aqui nos atende de braços abertos. Aqui estamos também para, no caso, falar um pouco do nosso trabalho como vereador na Câmara, na comunidade, e nosso trabalho em prol de uma Friburgo, Nova Friburgo melhor.
Muito bem. Mais uma vez, então, obrigado, Luiz Carlos. A presença também aqui do Jefinho, que é assessor do Luiz Carlos, está aqui com a gente no estúdio. Bom, Luiz Carlos, a gente começa o seguinte. Nos últimos dias, a saúde ela tem tomado a cena aí, né? A justiça cobrando melhorias no Raul Sertã, setores da maternidade interditado, posto de estuque parcialmente interditado, saída de secretária, comitê para dar gestão ao hospital. Como é que você vê isso tudo aí? O que está acontecendo? O que está havendo?
O problema na saúde, eu sempre falo, Guto, que o que acontece é no Brasil inteiro. Temos problema no Brasil inteiro. Nem por isso nós vamos querer que a nossa cidade também fique nem o Brasil. Temos que fazer o melhor para a nossa saúde, não é mesmo? Uhum. Então, haja visto que foi até falado na sessão, foi ontem, que Nova Friburgo atende vários municípios, são 13 municípios aqui ao redor. Também, nós temos pouco leito de CTI, ontem Cristiano falou em torno de 16 leitos de CTI, uhum. É pouco. Então, com a nova obra que está fazendo lá, pretende ser inaugurada nos próximos 10 meses, vai passar para 30 leitos. Eu creio que, mesmo assim, ainda é pouco, mas que vai melhorar o atendimento pessoal. Mas, quanto a isso, a nova secretária, que nem esquentou cadeira, nem esquentou banco lá na saúde, durou 15 dias apenas. 15 dias. Ela questionou, ela disse que esse processo da maternidade já vinha desde 2017, 2016, não gravei a data, mesmo daqueles problemas lá da lavanderia, e agora ressuscitou, colocou para andar. Então, que eles falam, tem barata, tem isso, tem aquilo, está sempre lá.
Eu acho que
gestão se ouve realmente, acho que quem toma conta deve sempre estar atento. Ainda mais que estão sendo fiscalizados 48 horas por dia, quase que exagero assim falar, mas está sempre o pessoal quer o melhor para a saúde, e quando depara com isso lá na maternidade, é um caos para... cai na rede social e difama diretor, difama prefeito, difama todo mundo. Acho que quem está dentro do problema não tem que evitar acontecer. Depois que é visto, que joga na internet, cria... em um minuto, vai lá para o Japão, né? Só colocar no Facebook. Eu falo que o celular, hoje em dia, tem o câncer físico que destrói a pessoa. E destrói a única pessoa, está no corpo. E o celular, não. Tem cabeça, tronco e membro, como o nosso corpo. é o Facebook, é o Instagram, é tudo que tem ali dentro. E se a pessoa não usar direito, ele coloca aquilo para andar as mensagens, e às vezes é uma mensagem negativa e que realmente não seria o ideal. Mas a pessoa joga para frente. Então eu torço que as pessoas que estão na frente das entidades, na saúde principalmente, não deixe acontecer essas coisas, como falou lá da barata, o mau atendimento. Então isso aí não pode acontecer, para evitar esse tipo de coisas. Então não estou tirando a razão de quem vai lá e filme quem. É não deixar acontecer, não deixar vir à tona o problema, está sempre chamando, notou alguma coisa, chama o pessoal que detetiza os locais, pode ser de 2 em 2 meses, para manter sempre limpo o local. E quando a pessoa depara, aí você está lá no hospital, por exemplo, está lá um acompanhante, viu um vaso, que eu vi esses dias, está lá sem o vaso, hein? Logo o filme está na mão do celular, que eu falei aquilo, ele filmou, e é um prazer jogar na rede social. Então a pessoa repercute muito aquilo de uma forma negativa. Então nem torce que a saúde de Friburgo seja a melhor do Brasil, entendeu?
Agora, vamos por parte aí, dentro de todas essas coisas que você falou, dentro da pergunta que eu fiz, vamos por parte. Primeiro, a declaração feita em que até mesmo jogando uma certa responsabilidade para uma cúpula da Câmara, né?
Sim,
que atrapalha o trabalho. Isso justifica?
Eu, quando eu
Se
na
é
Câmara,
que há não, uma, não, uma não. coisa, mas veja existe.
Bem, eu vou dizer, eu na Câmara. Eu não rebato, porque a voz lá daquele pessoal, a voz é dele, a palavra é deles.
Sim.
E eu nem me até, eu fico assim de lado, porque quanto mais rebater, mais fogo na fogueira. Eu vou falar de mim.
Joga mais lenha lá, né?
Eu estive no hospital, nem sei onde é o ambulatório. Eu fui outro dia ver uma visita, onde? Procura o ambulatório, lá, a casinha amarela do outro lado. Entendeu? Não tem nenhum emprego na prefeitura. Vou contribuir para mais de 140 mil reais de devolução na prefeitura, porque eu trabalhei com 4 assessores, fazendo as contas. Se você tem direito a 200 litros de gasolina, eu não gastei nenhuma colher de gasolina, porque eu não tenho carro. Então faz as contas, vamos botar 4,50 litros de gasolina. Faz a conta. Faz a conta, quantos serão. Bota aí a 4 reais, 12 meses, dá 2.400, vezes 4, dá quase 10 mil reais de gasolina. Se somar isso aí, ainda vou pegar de janeiro a abril. Nos assessores que saíram. Então vai dar quase 140 mil. Deve ir para onde vai? Pagar funcionário, vai comprar remédio. Ah, mas vai roubar. É que o que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Então, minha consciência está tranquila. Não faltei um dia na Câmara de Vereadores.
Sim, mas.
Isso, entendeu? Estou falando meu comportamento. Então, estou dizendo, para mim não está servindo. Se tem alguém, estou falando.
Você acha que é isso que atrapalhou
creio,
e que fez
talvez,
não só ela sair, mas que o trabalho chegasse onde está, a esse ponto que está?
Mas, Augusto, é que nem o Márcio falou antes, vai pedir a ela que dê nomes. Dê nomes. E eu estou com isso tranquilo, dormindo tranquilo.
O chamado nome
meu travesseiro
bois, né?
Continua sendo de pena. A minha consciência não está pesada para fazer meu travesseiro pesado.
Estou
tranquilo e quero ficar até meu mandato, final do meu mandato. Então, se está acontecendo, se ela. Ela podia dar o nome, fulano, ciclano, beltrano, e não deu, falou a cúpula. Eu não tenho a mínima ideia, tanto é que o vice-presidente que está na presidência agora está cobrando para falar o que está acontecendo. Talvez influência de estar 24 horas dentro do hospital, está direto, o pessoal liga, vem aqui, o pessoal tem informante, está sempre com as coisas em dia lá dentro que estão erradas. Porque do dia, por exemplo, lá, vai fazer a recepção. Está cobrando que está um tempão. Vai inaugurar agora no início de julho, já estão questionando que não vai ter médico. Poxa, uma coisa que ela veio, vai inaugurar, vai ouvir no vídeo, legal. Poxa, parabéns. Outro dia o médico saiu lá, entregou o cargo mês passado, disse que não adianta ter leite e não tem a saúde básica. Mas já deu um passo para frente, não deu um passo para trás. Vai fazer o prédio lá com mais CTI, com mais essa recepção mesmo. Então está atendendo, está fazendo. Aí questionou, eu acho que foi uma bola fora dele, porque se está fazendo a obra, é sinal que está a tendência a melhorar. Depois aperfeiçoa com o material humano. Está fazendo o prédio para ter. Eu acho que ali ele pecou um pouquinho na fala dele, dizer que não adianta fazer obra se não tem material humano. As duas são importantes. Entendeu? ouvir ele falar o discurso dele. Então, eu estou dizendo aqui, voltando à cúpula da Câmara, eu estou tranquilo, eu acabei de dizer, eu não sei nem onde é o ambulatório, não vou lá. O pessoal da recepção nem me conhece. Eu não gosto da carteirada, eu chego e me está fulano aqui. Ah, mas não pode, olha, vereador pode. Ah, mas você é vereador? De onde você é? Me pergunta onde eu era. Entendeu? A menina lá uma vez. Eu falei, não, eu não gosto de chegar aqui, confio no trabalho de vocês, não, toco o barco. Então, eu estou dizendo em mim, gente, respondendo por mim como vereador. Eu não estou lá, não vou lá, quietinho, não fico colocando um problema.
Levando dificuldade.
WhatsApp, eu já acabei de falar, o celular hoje em dia é o principal mal da sociedade.
Já que você mencionou isso daí, que são as redes sociais hoje todo mundo se acha o repórter, todo mundo está sempre ali no lance. Tudo bem. Isso. Quando se tira uma foto ou quando se filma alguma coisa dentro de hospital ou qualquer unidade de saúde e reclama, vai para as redes sociais, aí a gente pode até questionar e pode achar que está demais. Agora, minha pergunta é. A justiça cobrou melhorias no hospital. É porque a justiça, alguém já chegou lá a denúncia e eles foram ver e viram que o negócio realmente está complicado. Quando a justiça começa a tomar partido, começa a judicializar a política, uma coisa que o presidente Alexandre Cruz sempre fala, né? São três poderes que são harmônicos. Porém, o que a gente tem visto é que eles estão se degladiando. Está um entrando na esfera do outro. A justiça está comandando a política, porque a política não está fazendo o papel. Não é? Aí a coisa começa a ficar mais séria, igual aconteceu lá na questão que estão cobrando o Raul Sertã e interditaram lá três setores da nossa maternidade.
Então, que eu soube que interditaram e deram um prazo
para a maternidade.
É que eu falei, a Manu, a Emanuele, disse que pegou um processo de 2016, 2017, não sei o ano que ela tinha falado, sobre a maternidade, de coisa errada que estava lá. E estava engavetado. O Globo botou aquilo, ressuscitou para colocar avante. Diz o Alcione, quando estava questionando na tribuna, que a cozinha do hospital, por exemplo, está em andamento, vai ser inaugurada. Então, vai ver coisa demorada. Eu não concordo com isso. Pegou, tem que fazer.
Realidade, tem uma situação que aconteceu na legislatura passada, prefeito Rogério Cabral. Ele assumiu, mas ele teve que pagar durante o tempo dele, os 4 anos do mandato, ele teve que pagar o que fizeram lá atrás. Então, o que está sendo feito, se por um acaso, né, vamos botar assim, está sendo feito agora, isso vai cair no colo do próximo ou da próxima prefeita ou da próxima legislatura.
Despesa.
A pagar? Pagando multa a concessionária de ônibus. Pagou milhões que foram feitos lá atrás, o pessoal não deu aumento, eles entraram na justiça e a justiça ficou. Saiu o resultado, a sentença, caiu, o município tem que pagar, mas já era outro prefeito, não era quem era.
Mas eu te digo.
Então, aí se
não dá aumento, fica bem com a população. Se dá aumento, é cobrado pela população.
Não, mas aí a ação feita é que vai ser cobrada lá na frente.
Então eu falo que prefeito nenhum deve deixar a dívida para o outro. Se você vai comprar um caminhão, vai pagar em 20 vezes, calcula que vai terminar em dezembro de 2020. E não de prestações. Então, não deixar nada para o outro pegar e falar, não, eu paguei 30 milhões de dívida do outro. A gente sempre fala que o primeiro ano é para acertar a casa. Já tem que pegar a casa arrumada e não bagunçada. Entendeu? Então é complicado. Compra lá, marca. Então eu tenho que comprar dentro do mandato para terminar no final do mandato. E deixar zero. Nem que deixe com R$1 em caixa. Mas não deixa dívida. Então eu vejo, e voltando à Câmara, eu acho que a Câmara não deveria ter. Ah, o Alexandre, meu presidente, sempre fala, o parlamento é para falar. Mas às vezes o pessoal fala cada coisa, que eu fico quieto, às vezes dou uma descarga no ouvido, e para não tumultuar mais ainda. Mas não deveria ter, tem que ajudar a cidade a crescer, ajudar a melhorar. Eu estou fazendo a minha pequena parte, entendeu? Mas eu vejo que tem que fazer muito, sou cobrado. Entendeu? Agora de manhã, eu falei, eu nem almocei, nem tomei café de manhã. Estava trabalhando desde cedo, fui na pracinha colocar lá o balanço que quebraram, a grade que quebraram, a placa para não entrar animais, está lá o serraleiro, saí meio dia para vir correndo para cá, para trabalhar. Mesmo assim, ainda é criticado. Aí que ele lembra que eu vou colocar na mensagem aqui no meu Facebook. A voz dos críticos é energia para abastecer minha bateria para continuar meu trabalho comunitário.
Ah, legal.
Porque sem crítica está vendo. Então, eu não posso andar, conduzir os críticos. Eu falo que eles estão cegos, e o que acontece? Não posso ter um cão guia. Se não tem um cão guia, não posso estar diariamente com ele. Tem que ver que está melhorando. Eu disse que sou vereador representando o bairro Catassone, tive 800 votos lá, vai ter mais. E quero, eu falei, quando sair, quero deixar um bairro com a cara melhor. Nem nas pequenas coisas. Mas eu tenho certeza que vai ficar. A minha consciência. Aí o pessoal muito imediatista, que é tudo na hora. Tá lá, realmente eu reconheço que não colocou asfalto, não depende de mim. Uhum. Tivemos reunião com o prefeito segunda-feira, disse que nos próximos, o Jefinho, falo aqui, porque foi palavra dele comigo, saí da reunião com o prefeito. Fui até o Jefinho, secretário de obra, doutor Jeff, e ele disse que está fazendo um serviço, acho que é amparo aí, e vai para o Catassone. Realmente está vendo que está, ele esteve lá. Quanto a quadra, quando é que vai? Que o vereador roubou o dinheiro. Eu falo, botei na poupança para pagar a mão de obra. Entendeu? Tá lá, o rapaz esteve lá esses dias, da firma, diz que a próxima etapa acho que vai cimentar e murar em volta. Que eu disse, se a quadra do Catassone estivesse igual a da Olaria, já estaria com tabela de basquete, já estaria funcionando. Lá está largado. Mas aqui, tão logo colocou o cimento, vai ser usado. Mesmo não tendo acabado. Até ele falou, vou botar a baliza. Não, bota a baliza provisória, porque está dentro do contrato a baliza direitinho. Então, disse ele que vai cimentar e murar. Então, é espaço lento, é dinheiro federal, não é da prefeitura. Essas coisas todas, eu estou dizendo.
Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de Catassione, para a gente saber.
Tem mais coisa da saúde que eu possa te responder?
Bom, olha, a Sônia, lá do Córrego Dantas, está ligada aqui, está ouvindo a gente, ligou para o nosso telefone e está mandando a seguinte pergunta. Gostaria de saber se é verdade que a máquina que realiza os exames de colonoscopia está quebrada, porque ela está aguardando para fazer esse exame, né? No caso, a Sônia está aguardando para fazer o exame e sempre está quebrada. Você tem alguma informação sobre isso?
É, eu peço até desculpa, Sônia. Acabei de falar agora há pouco. Eu nem sei onde é o ambulatório. Eu não fiz campanha em cima do sofrimento dos outros na saúde. Fiz nada em cima disso. Tem que lutar, tem que cobrar. Tanto é que eu votei na Câmara, investi os 26 milhões e estou satisfeito que a obra está tocando a obra lá no Raul Sertã, mas infelizmente, é que eu falei, eu não vou lá diariamente para me informar. Mas segundo, dizem que está quebrada realmente. Então a gente vai, eu posso dar uma informação mais concreta, você deixa o telefone, eu posso te ligar para você e dizer. Posso dar um pulinho lá e verificar e passar para você. Eu te agradeço aí a tua recomendação, teu pedido para saber. E é importante, não só para você, mas também para as pessoas que usam o hospital, que tem consulta marcada, que tem que fazer os exames. Aí eu passo para você, se caso você deixar o telefone aí, eu te ligo o mais breve possível.
Olha, eu tenho um telefone aqui, mas eu acho que é meio antigo aqui. Mas o telefone da prefeitura, eles poderão falar para você lá, o Sônia. É 2525-9100. 2525-9100, eles vão te informar, porque aí nesse caso você entra em contato com a Secretaria de Saúde para que eles possam informar melhor sobre isso, ok? Bom, 1h24, estamos aqui com o vereador Luiz Carlos Neves. Sim. E agora a gente vai falar com o presidente da Casa Legislativa em exercício, o presidente Márcio Damásio.
Mensagem do presidente.
Presidente Márcio Damásio, a sessão de hoje foi tranquila, principalmente cheia de requerimentos, sessão solene, principalmente.
Bem, Guto, encerramos a sessão, né? Mais uma sessão ordinária, aprovamos vários requerimentos de informação e foi aprovado também a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, o direcionamento, né, do orçamento do município. A gente acaba de aprovar, né, com várias audiências públicas realizadas pela Comissão de Finanças e Orçamento para discutir essas questões de direcionamento orçamentário e a Câmara cumprindo o seu papel de legislar e aprovar os projetos. Aprovamos por unanimidade a Lei de Diretriz Orçamentária na sessão ordinária de hoje.
Bom, Márcio, uma coisa também que a gente pôde observar nas falas dos vereadores foi principalmente o assunto que está tomando a nossa cidade, que é principalmente a saúde, essa situação toda da saúde, com saída de secretária, quem assume, quem não assume, prefeito
está de férias, então o vice-prefeito assumiu. Essa situação realmente tem deixado não só o friburguense, mas toda a nossa população, de modo geral, e principalmente aqui a casa, preocupada.
Realmente, Guto, uma situação muito difícil. Nós viemos atravessando aí um momento de muitos problemas na saúde, muitos problemas, né? E a gente foi surpreendido aí, né? Uma secretária que assume a pasta e fica apenas 20 dias, né? E a gente fica assim um pouco assustado, porque ela praticamente parece que esperou a saída do prefeito. Quando o prefeito sai de férias, a secretária pede exoneração do cargo, ou seja, deixa a saúde muito pior do que já estava, além dos problemas já existentes. Nós ficamos aí sem secretário de saúde, sem diretor de hospital, sem diretor médico, enfim, um caos total. O prefeito em exercício anunciou que está tomando as devidas providências, montou um grupo de trabalho, um comitê gestor, né, e já nomeou pessoas para assumir a direção do hospital, para assumir a direção da maternidade, e a gente espera e está cobrando isso o mais rápido possível, porque esse é o papel do executivo, que ele possa dar uma solução, porque a população já não aguenta mais sofrer de chegar no hospital e não ter o atendimento devido, uma dificuldade enorme para ter atendimento médico, tanto no hospital quanto nos postos de saúde. A coisa está um caos total. Então fica aqui a nossa cobrança. Nós temos feito alguns requerimentos de informação para que possamos cobrar do executivo total apoio e que possamos reverter o mais rápido possível essa situação.
Bem, Márcio, obrigado por sua participação. Deixa uma mensagem para a gente, toda a população.
Guto, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui cumprindo meu papel nesse momento de presidente em exercício, enquanto o nobre Alexandre Cruz encontra em viagem oficial da Câmara Municipal, né? Eu quero agradecer o carinho de toda a população e desejar a todos uma ótima quarta-feira, né? E abençoada, e que Papai do Céu possa visitar a cada um neste momento.
0800 022 2241 é a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
É o Rádio Câmara, entrevistando aqui o vereador Luiz Carlos Neves. Tivemos agora a participação do presidente da Casa Legislativa, vereador Márcio Damásio. Luiz Carlos, já a gente também já caminhando para o final, seguinte, em relação ao projeto que delimitou bairros e vilas aqui de Nova Friburgo, o que você achou do projeto e, principalmente, como é que ficou a situação do Santa Elisa, visto que ele foi jogado, agora ficou aquela situação assim, atravessa a rua, já está no outro bairro e do lado de casa já está no outro. Como é que ficou isso?
Eu imagino que eu tenho que ir lá falar com o Cocarelli ainda, com o pessoal de lá, se realmente vai acontecer. É como se estiver no Paraguai, não é? Exatamente. Paraguai, e atravessar a pista, que eu nunca fui, mas imagino que seja isso, atravessou a ponte, tá? E porque o Catassone, quando eu estive lá ano passado, que estava fazendo delineamento, eu achava que o Serra Vila ia fazer parte do Catassone, porque disseram que ia ser cá embaixo na curva do Hotel Martinelli. Mas quando passaram, já passaram.
Serra Vila tem tudo a ver ali com o Carlicione, né?
Mas aí, Serra Vila vai fazer parte do Baripu.
Uhum.
Baripu. E na entrada de Santa Elisa vai ser o limite de território do Carlicione, na entrada de Santa Elisa.
Sim.
Aí pega um pouco da avenida Raul Sertã, não é rua, e entra na rua Hertal.
Uhum.
Aí vai até próxima casa de ração do Carlicione. Então ali que eu tenho a dúvida. Por quê? Do lado de quem sobe, dizer, do lado esquerdo vai ser Serra Vila, do lado direito
ali
vai ser Catassone. Você vai ter que ver direitinho. Aí sobe, pega a rua Comendador Mastrângelo até o número 3, depois uma linha reta, não tem a metragem aqui, mas vai até na rua Valdemiro Bande, na Travessa do Ouvidor, dobra, vai lá em cima, perto da caixa d'água, que eu não entendo, que eles cortam moradia, terreno, em vez de seguir as ruas. Lá em cima tem a conhecida Curva da Macumba, lá em cima tem a casa, o bico, passou direto por cima de moradias, pega Jaci Linhares, depois vai até lá, no, vai rumo com Pouco Starley, final da, onde tem a água lá, que, lá em cima, Jaci Linhares vai até lá perto do Pouco Starley, do rumo do Pouco Starley, sobe uma vertente separando Catarsone e Varginha, vai lá na caixa d'água, que eu tenho que saber, eu acho que a caixa d'água pertence ao Catarsone, que passa, fica do lado do terreno do alemão, do outro lado é outro, então lá o número 1050, que tem lá, que é a família de Sozé que comprou o terreno e construiu lá, depois sobe, faz rumo com o Parque Imperial, no terreno do Dr. Renato Abirrami, vai lá por cima da Ponte de Saudade, que vai fazer rumo de novo com o Baripu, e vem e liga nesse terreno da Vista Maria. Terreno da Vista Maria, antiga, que é o terreno da Fábio Guipu. Ele desce e se encontra de novo na entrada de Santa Elisa.
Uhum.
Então, é que eu falei ontem na Câmara. Você vai fazer no IBGE? Não tem quantidade de morador do Catarsônio, ou Periseco, ou bairro que fosse, de zona urbana, porque está incluído o primeiro distrito. Então, agora, como está delineado o território dos bairros, se fizer um trabalho bem feito, pode saber. Se bem que eu estou interessado em fazer um censo no bairro, população de cada rua do bairro, faixa etária, e contando com a gente, uma cartilha, distribuir os moradores, faleceu uma pessoa, você vai lá da baixa, nasceu uma criança, uhum, você inclui no censo, vai lá se informando tudo direitinho, porque é fácil, você vai batizar, vem na igreja, tá a par. Então, depois de 5 anos, renova. Fica fácil. Então, você é bom isso para...
Fica bem atualizado.
É uma ideia que seria, onde tiver um líder comunitário, no Perissé, nos Córrego Dante, onde for, que faça esse trabalho para ficar situado. Vai ter uma vacinação. Meu bairro tem tantas crianças abaixo de 10 anos. 500, 600, 1.000, o que for. Então, vai ser bom isso aí para o lado social.
Fica bem atualizado.
Eu coloquei no meu projeto, na campanha, que a ideia era fazer, mas a minha vontade é quando tivesse todo mundo com autoestima elevada. O morador, todo mundo, que você será bem recebido. Aí você vê essas críticas aí vendo infundadas em cima do vereador, e às vezes a gente fica até sentido bater numa porta. Aí quando vai, não, o bairro está legal, nunca teve assim, está bonito, então você vai ser bem recebido. Porque às vezes você tem que abaixar a cabeça quando vê uma crítica da pessoa, e às vezes tem que dar razão à pessoa e você se recuar para não tumultuar o encontro. Então eu creio que o delineamento dos bairros é importante. Então, eu vou colocar a placa. Limite de território, Catarsone, Varginha, Brown, Catarsone, Baripu. Vou colocar as placas, o pessoal
melhor
ficar situado,
para
saber.
Informar para a população, melhor, né?
É isso.
Bom,
aí.
A gente está se aproximando agora do recesso, né?
Isso.
Minha pergunta para você agora é o seguinte: qual o resumo que você faz da sua atuação, também da situação do país, do estado, do município, nesse primeiro semestre de 2019?
Eu estou com confiança nessa nova mudança aí desse governador, do Wilson Witz, do presidente. Então, ele tem esperança. O dia que você perder, o ser humano perder a esperança, acabou.
Uhum.
Então, você vê que na segurança já arrumou vários carros, segundo o salário que era do Temer, que mandou vários, 600 carros aí para a polícia.
Mas chegou agora, então está com ele. Está
né? tá sanando, pagou um pouco aí da dívida com a UPA, né? Acertou, está 20 milhões. Então, tem que acertar o ponteiro aí, eu creio que torcer que o amanhã seja sempre melhor do que o ontem.
Uhum.
Então eu estou convicto com isso aí e que o prefeito aí faça realmente as obras, porque o pessoal não quis dar um cheque em branco ao votar o investimento dos 26 milhões. Eu confio que eu dei um cheque em branco, confio que fazendo as obras, né? Ontem questionaram a rodoviária. Pô, vai voltar, segundo o Alci, que foi projeto lá, nova rodoviária, os ônibus vão passar tudo, voltar tudo para a rodoviária. Eu volto, que este ônibus que eu acho, quando ele dobrar à direita ali, na Farmácia Esperança, vai dar problema, tem que rever aquilo ali. Se tiver 100 metros de rua, mas ali 20 metros só, os ônibus todos saindo por ali, vai dar um tumulto muito grande do lado ali da Hortifruti, que tem que contornar. Não pode, mesmo que não atrapalhe os carros, os automóveis contornando para o lado do Suspiro. Minha preocupação é essa, de tumultuar ali. Mas ele vai fazer a obra, então é bom que a maioria depende da condução, não é mesmo? Uhum. E quanto o Márcio falou agora há pouco, nós somos muito criticados na Câmara, eu falo. É que eu falo da rede social. Vereador lá, eles não, é nosso no balaio só, o vereador que está apoiando o prefeito. Então imagina a época da eleição aí, eles não. Aí vai ter que, eu já estou pensando no slogan em cima do eles não para a minha campanha.
É.
E já está bolado e em cima de um erro, de uma coisa errada, você aproveita e faz uma coisa boa. Por que eu digo você? Você está sempre lá na Câmara. E o que a gente vota sempre pedindo informação. Se nós estamos votando pedindo informação lá da turma da oposição, nós estamos ajudando. Se nós quisermos, nós não... só votar contra.
O fato de ser informação é porque todo mundo fica sabendo.
Todo mundo fica sabendo
mesmo, né?
Entendeu? Eu fui um só, mas 99% eu votei a favor. Então, nós estamos ajudando. Aí critica. Eles não. Eles estão a favor contra o povo. Que contra o povo? Se tivesse conta do povo, não estava fazendo o que eu venho fazendo. Tudo bem que é pouco projeto, estou pensando no projeto. Ontem estive com o Marcelo Verli, lá secretário
de Ciência e Tecnologia.
Quero criar, porque acho que já houve na Câmara alguma coisa assim. Criar um projeto onde essas coisas descartáveis, de eletrônico, pilha, essas coisas todas. O próprio colégio, as crianças, o pai pede o aluno para levar, para ter um local nas escolas. Qual bairro que não tem escola?
Todo
bairro,
né?
Descartar na escola. Estou com essa ideia, falei com o Marcelo, ele gostou da ideia e vai ver lá, tem um irmão na UF lá e vai passar para mim. Bola o projeto, a gente aperfeiçoou também e passar é importante. Então isso aí, não tive muita atuação em termos de projeto. Criei o lance daí lá para aquele grupo da... Da Ilma e a...
Ah, sim,
voltamos lá na Câmara. Aqui,
Ação Social. Movimento Negro, né?
Movimento Negro, que fazia parte lá da... Que não tem pouco recurso, então, agregando a Ciência Social, eles vão ter recurso para fazer, né, os trabalhos deles. Então, isso aí foi coisa importante. Deixa eu fazer rapidinho, então, aqui, já que falou... questão da iluminação do bairro Catassona. Nós temos 280 lâmpadas. Esse dia passou o caminhão lá, ali eu tinha trocado alguma e levaram três lâmpadas novinhas minhas. E eu, se eu estou com eles, eu ia falar que estava boa. Até eu questionei o secretário, não, só se procurar em 3 mil lâmpadas queimadas. Eita. Isso não existe, é procurar agulha no palheiro. Então, tem 280 lâmpadas, eu só vi, não tem uma queimada só no bairro. Então, o bairro de iluminação está satisfeito. Sinal de trânsito, eu questionei com o prefeito na feira, aquele sinal ali no Baripu, em frente, do lado do posto Boa Viagem.
Na saída
porque
ali, né?
Porque... O que acontece? Ali eu estava esperando um ônibus para ir.
Acidente também, né?
Fui visitar o Naim lá em São Pedro da Serra domingo, estava aguardando um ônibus ali, estava vendo mais de 100 carros até no posto Vila Guarani. Vocês têm um sinal ali, que chega 30 segundos, um minuto, já vai, o carro fechou, os carros passam e evita que aconteça um acidente que fica na rebarba ali. Verdade. E também atende quem entra para Vila Guarani. Eu estava no Baripu, nem lá, estava no Baripu. Houve um acidente, como é que eu vou chegar em São Pedro da Serra com um acidente ali agora? Bateu um carro no outro na entrada da Vila Guarani, do posto ali. Aí conversaram com outros dois motoristas, aí eles se entenderam, cada um ficou com o seu prejuízo e foram embora, ainda bem. Aí logo depois veio o ônibus e foi embora. Então vai matar dois coelhos só, ali colando um sinal. Aí o prefeito ligou para o Osmomu, para o Marques, e ele falou que nos próximos meados de julho ia colocar o sinal. Porque está pedido desde 2017. Me disseram que quando tirasse os sinais da zona aqui do centro da cidade, ia colocar lá, e até hoje. Então, sede para administração, coisa boa. Já viu um bairro que tem uma administração pública no bairro e não fica tem um local fixo? Fica igual o cigano? Cada mandato está no lugar? Então, tem um terreno lá, deu 20 metros, dava 360 metros de obra. O rapaz entregou, falei, banheiro, prometeu, colocou lá, fazer um projetinho. Então vai ter um local fixo, com condição de aperfeiçoar, subir mais obra para fazer uma sede para os moradores, pode ser, que não tem também, fica igual o cigano pulando de galho em galho. Então, se fizer, concretizar aquilo, vai ser uma ótima obra, terá uma sede da administração do bairro Catassone para se atender o bairro melhor. Asfalto, já falei aqui, que está previsto isso aí. Para assim, falei, tive de manhã, parquinho. Soldamos de manhã o balanço, grade estava quebrado, eu coloquei três grades, ferro 3/8, melhor, e portão, coloquei um proibido entrar com animais, porque tinha uma placa lá, escondida, só vem entrava com animal, sabe? Aí eu botei bem à vista, agora não pode reclamar, só vai, animal vai defecar em cima da areia onde criança brinca, absurdo, né? Então tem que cidadania ir e evitar. Secretário da Câmara, já falei sobre isso. Deixa eu ver aqui. Uma coisa importante aconteceu comigo agora, Santa Beatriz. Problema de lá em Santa Beatriz. Segundo,
lá em Niterói,
é lá,
né?
Em Niterói, que estão não recebe mais. Aí critica o prefeito aqui. É lá que é o problema. Não,
ontem o vereador Cristiano Guirini, na fala dele, ele deixou bem claro isso, né?
Deixou.
Porque vai ter uma audiência pública, que a gente vai colocar agora no gravado, que vai informar mais. Foram eles lá que romperam o trato.
Aí passou
para
Teresópolis.
Né?
Eu creio que a demanda está sendo muita e eles não deram conta do recado lá em Teresópolis. Imagino que seja, tomara que não seja isso. Aí Petrópolis é quem assumir, entendeu? Então fica...
O problema é o que ele mencionou ontem, né? Que é a parte burocrática. E por ser burocrático, a gente sabe que leva tempo, né? Que aí o tempo que um pega, outro não pega, aí vai lá, aí demora. Quando vê, já foi um ano embora.
É, uma coisa que o pessoal me cobra também, quem der do catastrófone, eu tenho que fazer uma... Prometi se não
já pega aquele asfalto bonitinho tem, ali não,
tem que descer e dobrar por trás do posto, vai ser colocado na placa em breve. Evita acidente, saída para o rio por trás do posto, o pessoal vai lá no asfalto. Eu disse, estava lá, veio um carro, ficou preso porque não, lá a margem que a gente estava indo para o rio não dava cancha para o cara passar, veio uma escana, quase teve um acidente. Então vai ver isso aí. E o pior, desci do ônibus agora, aí que eu falo, falta de cidadania. Não, eu não, nem ia sentar, eu ia agradecer, elogiar a criança, adolescente vindo para a escola. Tinha uns 15 alunos, eu estava em pé no ônibus, aí que eu falo, não deu um lugar, tinha gente idoso, não deram um lugar para o idoso que estava em pé. Um senhor idoso que deu lugar para outro idoso.
Está sendo pensado então, numa lei aí.
Né? Aí, não, eu acho que tem 20 salas num colégio, eu sou professor, eu vou fazer minha parte. Eu chego, primeira coisa que chega na sala de aula, quem deu a vaga, o assento para um idoso hoje que veio para cá? Aí você vai educar assim, bater na tecla. Agora, aí o colégio não ensina, os pais deixam a desejar, quando aí, você vê...
Só que a ordem tem que ser invertida, primeiro os pais, depois
sim,
a escola.
Sim, mas aí deixa Deus
dará. A gente quer jogar para a escola a responsabilidade de educar.
Mas tem que ser a escola que educa. Tem que ser
os pais. A escola ela dá matérias, disciplinas. Sim. Matemática, português, física, biologia e tudo mais. Educação são os pais.
Se não incentivar a cidadania, Guto, aí fica difícil.
Não,
então,
a cidadania pode ser aperfeiçoada, mas a educação ela vem de casa, é de berço, como diz a turma, né?
Aí esse rapaz que deu lugar, você pula os caras, precisa de crianças que ir para a escola só para merendar. Eu falei, daqui a pouco essas crianças vão chamar a atenção da gente aqui. Então, ele falando, então o que aconteceu? Estava 15, não deram uma vaga, na fase de 10, 12 anos. Eu falei, poxa... Será o colégio, os pais, a educação tem que vir de casa.
Exato.
Você acabou de falar. O resto instrui a pessoa para o mundo, para profissionalizar. Isso. Agora, isso aí tem que ter. Então, gente, é isso aí. Torcer que vou fazer o possível
esperando
para, como
agora...
contei, falo no início, de que quando eu sair de cabeça erguida, que ajude o meu bairro lá, que estava muito esquecido, que tenhamos um bairro melhor.
Muito bem. Bom, vamos esperar então o segundo semestre melhor, não é isso? Obrigado, Luiz Carlos, por sua presença aqui hoje no Rádio Câmara, viu? Foi tranquilo, o tempo passou passa rápido,
eu
né?
Eu que te agradeço. Obrigado aqui, a minha participação da Câmara, a gente está aqui na Rádio Friburgo AM, manda um abraço para o pessoal do Catarsona, aqueles que reconhecem meu trabalho, e para todo lá o Friburgo, que eu puder ajudar, né, votar em projeto que faz diferença para o cidadão, para que aumente a autoestima, que o pessoal tenha dias melhores, assim eu farei.
Muito bem. Obrigado pela presença, obrigado, Jefinho, também por estar aqui conosco no Rádio Câmara desta quarta-feira.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, requerimento de informação de autoria do vereador professor Pierre com o Executivo Municipal acerca do valor de arrecadação das receitas que menciona a respeito das concessionárias em Nova Friburgo.
Ficou claro aqui que se trata de acompanhamento de arrecadação de recursos de um dos setores de maior produção de recursos da cidade, que é o serviço concessionário por todas as concessionárias de serviço que o município concede o serviço público. Nesse caso, falo da água e esgoto, falo da empresa de coleta de lixo e também de acondicionamento do lixo e também da empresa de transporte público coletivo. O que acontece? Essas informações das outorgas de cada empresa, de cada atividade, são de grande importância que essa casa tenha conhecimento. É um processo de acompanhamento, até para poder também saber qual é a destinação que o governo dá, a partir desse requerimento, a esses recursos. O serviço de cada concessionária é um serviço do município. Ele concede. Não é crível que o poder público pegue esse dinheiro com uma finalidade lucrativa para investimento em outro setor, que não o próprio setor. Que para pensar, se o serviço fosse prestado pelo município diretamente, naturalmente ele ia retroalimentar o recurso auferido no próprio serviço. E não é isso que ocorre. E aí a gente vai vendo que a população pagando a conta, a deterioração do processo, tanto que a gente está vendo aí, a situação nesse governo caiu. Duas situações que todo governo sonharia. 200 anos da cidade, do ponto de vista histórico, uma oportunidade, o cavalo passou selado para a cidade. Caiu também a questão do vencimento do contrato da empresa de meio ambiente, Brasileira de Meio Ambiente, EBMA, que poderia ter esse termo aí de prorrogação. O que foi tratado nesse termo? Qual foi o estudo desse termo? Que a gente tem que ter conhecimento mais detalhado. Porque o acondicionamento do lixo é uma das questões mais graves que a gente tem no mundo. E a cidade tem que pensar isso. Nova Friburgo não pode ficar a reboque de outros municípios. Ela tem que pensar a sua gestão. Não é possível que se perca a oportunidade do transporte público. Poderia a cidade estar hoje já usufruindo de um contrato de concessão, pensando, quiçá, num transporte de futuro, de investimento, coisa que não se teve o mínimo planejamento por parte do governo. Uma vergonha! Como se perdeu a oportunidade, então, se tão secretário de governo, sabe-se lá com que interesse, que não era o interesse público, para literalmente ferrar a cidade hoje. Hoje todo mundo está perdendo, o município está perdendo, a população está perdendo, a própria empresa está perdendo, está todo mundo perdendo. E aí a gente não tem, por conta de que de um governo, que é uma vergonha na gestão de concessionária. A lei orgânica aponta que tem que ter um órgão técnico e até hoje é uma secretaria de um homem só. Olha a contradição de informação. Então a gente tem que apurar essa situação, que era o acompanhamento de concessionária. E a gente tem que procurar isso daqui, porque é uma vergonha.
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de informação de autoria do vereador Wellington Moreira com o Executivo Municipal, que requer informações relativas à lavanderia e à cozinha do Hospital Maternidade Dr. Mário Dutra de Castro.
Eu estive na maternidade dia 26 de junho para fazer uma fiscalização, uma blitz. Lá eu vi que, infelizmente, a justiça tinha determinado a interdição imediata da cozinha, da dispensa e da lavanderia. E eu vi, com tudo isso, uma irresponsabilidade enorme com as crianças, porque as mães estão indo para a maternidade se alimentando com comida daquele lugar, um lugar insalubre, secadora, soltando a foligem, é uma fumaça tóxica, e não tinha exaustor, a parede toda preta, cozinha sem higiene alguma. Eu filmei barata na cozinha da maternidade. Eu queria saber desde quando esta roupa está sendo lavada fora. Nós soubemos aí que tem um hospital particular fazendo esse trabalho, mas a troco de quê? O hospital está lavando a roupa da maternidade. A troco de quê? O hospital está lavando a roupa do Hospital Raul Sertã. Um hospital particular fazendo isso a custo zero? Inadmissível. Qual gasto? Se tiver, qual gasto? Gostaria de te ver as notas. Gostaria de saber como ficou a situação da comida, porque agora eles direcionaram, ou seja, os funcionários estão comendo, se alimentando na prefeitura e não pode ficar o tempo todo, não é, vereador Zezinho? Não pode, como é que vai ficar? É totalmente inviável. Como é que a pessoa vai largar o seu serviço, vai na prefeitura de pouco a pouco? Até quando?
O requerimento de informação foi aprovado por unanimidade. Requerimento de audiência pública de autoria do vereador Cristiano Guenin, que requer audiência pública a ser realizada no dia 14 de agosto de 2019, às 6 horas da noite, para tratar de assuntos referentes ao tratamento oftalmológico em Nova Friburgo.
O projeto da audiência pública é para o dia 14 de agosto. A gente trabalhar aqui essa questão de muita importância e, ao mesmo tempo, de muita gravidade, que é a questão do tratamento oftalmológico. Infelizmente, né, quando eu falei aqui recentemente sobre a responsabilidade dos políticos, ela também tem que ser no sentido da verdade dos fatos. Porque fazer política contra, a favor, usando de mentira, de desinformação, e talvez a desinformação ela venha acompanhada da maldade, e aí ela se torna uma mentira. E aí eu acho que o político não pode agir dessa forma, porque senão ele não contribui com a sua cidade. A crítica que o governo recebe, o governo atual, o outro, o que vai vir, isso é normal, isso faz parte do jogo político. Mas se você usar de um tema, e em cima desse tema, que é um tema caro para a população, onde é a parte da saúde pública, e usar de argumentos mentirosos, não vai ajudar. E aí, o município não foi ele o causador da perda do convênio com a Clínica Santa Beatriz. Isso não é verdade. O governo municipal pode ter 300 defeitos, mas esse aí não pode jogar no colo do governo municipal a perda desse convênio. Simplesmente, o município de Niterói, ele declinou de atender essa região aqui. E não é só Nova Friburgo, não. É a região do entorno, que era referenciada aqui e que ia para lá. E aí, quando ele declinou, vereador Cascão, isso é decidido numa assembleia com os secretários de saúde do Estado. É o chamado COSEMES, que é o Conselho de Secretários de Saúde dos municípios do Estado do Rio. E quando ele declinou, Teresópolis disse, olha, eu quero assumir. E aí votaram para Niterói. A verba foi para Niterói, acho que um ou dois meses foi repassado para Niterói, para Teresópolis. Só que aí Teresópolis, no linguajar aí, deu um balão, vamos dizer assim, para os municípios. Disse, e quando viu a realidade, disse o seguinte, olha, infelizmente nós não temos como atender, a gente, enfim, a irresponsabilidade do município de Teresópolis foi nesse sentido. E aí se criou uma dificuldade muito grande, porque para você credenciar, isso é um processo burocrático, isso não é feito assim, ah, faz você, não é, porque tem envolvimento de verba federal que vem repassada. E aí, o que aconteceu? Eu até não tive tempo, vou ligar amanhã para a regulação para ver se Teresópolis cumpriu um acordo no seguinte sentido. Enquanto Petrópolis, que está vindo para suprir essa ausência, não estiver todo legalizado, Teresópolis vai atender esses meses aí. Deveria até atender mais e ser até punido, porque assumiu uma situação que não conseguiu cumprir. Então, essa foi a situação que aconteceu. Eu obtive essa informação através da assessora direta do secretário de Estado, doutor Edmar. Eu estive no Rio na quarta-feira passada para poder verificar isso. Então, no dia 14, se Deus quiser até lá, vamos avançar muito. E desde já, todo mundo convidado para a gente debater esse tema importante, para poder entender e buscar a saída o mais rápido possível.
O requerimento de audiência pública foi aprovado por unanimidade. Requerimento de sessão solene de autoria do vereador Dr. Luiz Fernando, que requer uma sessão solene a ser realizada no dia 9 de agosto, às 6 horas da noite, em homenagem aos 110 anos do tiro de guerra de Nova Friburgo.
Esse requerimento de sessão solene é para poder marcar e homenagear a instituição militar mais antiga do tiro de guerra do Brasil. Nós temos orgulho, Nova Friburgo, de termos o tiro de guerra mais antigo do Brasil, Luiz. Queria deixar claro, nós chamamos autoridades do Exército Brasileiro no estado do Rio de Janeiro, estamos convidando autoridades de Brasília. Eu acho que é um momento muito importante para a nossa cidade, onde a gente passa com tanta dificuldade e a gente vê uma instituição que forma homens, que forma pessoas, que dá dignidade, que dá caráter. Eu conto com a presença de todos vocês, vereadores da população, no dia 9 de agosto desse ano, eu vou ter a honra de presidir essa sessão solene. Muito obrigado.
O requerimento de sessão solene foi aprovado por unanimidade. Requerimento de autoria do vereador Isaac Demani, que requer um manifesto a favor da inclusão de questões relacionadas ao autismo, o TEA, no censo de 2020.
Senhor presidente, é um requerimento que eu reputo da mais alta importância e os familiares que têm os seus anjos azuis, as suas crianças autistas sabem exatamente do que eu estou falando. Ano que nós estamos aí às vésperas de acontecer o censo demográfico do IBGE de 2020. E há uma luta para que seja incluído, senhor presidente, senhores vereadores, no censo 2020, questões relacionadas ao autismo, ao transtorno do espectro autismo, autista, o TEA. Porque, na verdade, nós não temos dados oficiais do nosso país, do Brasil. Tudo que se fala em termos de TEA é baseado em estatísticas norte-americanas e europeias. E nós precisamos ter os dados das nossas crianças, dos nossos adultos autistas. Por porque é importante sabermos isso para que possam ser traçadas políticas públicas para defender os direitos dessas crianças, desses adultos. Quem tem um filho autista sabe o que é isso e nós temos a obrigação, enquanto parlamentares, nos posicionarmos. Aí eu conto com o apoio de todos vocês para que nós possamos aprovar esse requerimento e encaminhar ao presidente da República pedindo esse apoio, encaminhar ao presidente do Senado, onde está tramitando o projeto de lei complementar número 139/2018, o presidente Davi Alcolumbre, e também o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia, pedindo apoio para que isso seja votado em caráter de urgência o mais rápido possível, para que se torne obrigatório a inclusão de questões relacionadas ao autismo no censo demográfico de 2020. E já pedi ao deputado Sérgio Cavalcante, vereador Márcio, que faça uma agenda com o presidente do Senado e pedir também, se possível, uma agenda com a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ela vem abraçando de um modo muito especial e efetivo o trabalho das crianças especiais. E nós temos, enquanto Parlamento Friburguense, a oportunidade de nos posicionarmos em favor da luta na luta da defesa dos direitos das nossas crianças autistas. Então eu peço o apoio dos pares dessa casa.
O requerimento foi aprovado por unanimidade. Dentro das proposições, projeto de lei ordinária, LDO, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do município de Nova Friburgo para o exercício de 2020. O projeto de lei ordinária foi aprovado por unanimidade. Indicação legislativa de autoria do vereador Johnny Michael, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre a avaliação periódica das estruturas físicas das escolas da rede municipal de ensino.
Essa indicação nasceu, originou-se a partir de inúmeras visitas, vereador Alci, a escolas, a creches, que visivelmente estão abandonadas, sucateadas, falta de investimentos do poder público municipal, e a gente tem que fazer justiça e dizer que não é um problema pontual do atual governo, é algo que se arrasta durante muitos anos, às vezes chega a se arrastar por décadas. Então, diante dessas necessidades notórias, visíveis, das escolas, creches, unidades educacionais no âmbito do município de Nova Friburgo, que precisam emergencialmente de reparos, de reformas, de investimentos, a gente foi provocado a apresentar essa indicação legislativa, porque nosso mandato ele apresenta críticas, ele aponta as falhas, a gente denuncia, mas também cumprimos aí com o nosso dever de sermos propositivos, e aí é por isso que a gente está aqui nessa indicação legislativa, em que não só a população, de modo geral, caso eventualmente essa indicação se transforme em lei, vai sair vencedora ou beneficiada, mas também o próprio prefeito em exercício, secretário de educação e todas as comunidades escolares aqui de Nova Friburgo. Porque é um projeto muito simples. Resumidamente, o que consiste o projeto? De montar uma equipe multidisciplinar, formada por engenheiros, profissionais de educação, dando a possibilidade dos representantes da comunidade escolar estarem presentes nessas vistorias técnicas. Após essa vistoria periódica, vai se fazer elaborar um relatório. E esse relatório vai ser publicado no portal da transparência, de modo que qualquer cidadão friburguense vai ter acesso direto às informações contidas nesse relatório.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. No programa de hoje recebemos o vereador Luiz Carlos Neves. A gente fica por aqui. A gente se encontra agora na próxima sexta-feira, a partir de 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 17h30.